Os quatro evangelhos. Genealogia de Jesus. Sexta parte. O porquê da supremacia do homem no planeta. Diferença entre o progresso da essência espiritual e do espírito encarnado. Preciso é agora compreendais como e por que chega o homem a ter a direção e a supremacia no planeta, não obstante ser o desenvolvimento material das espécies animais, no momento da encarnação humana primitiva, superior ao do espírito humanizado, sob o ponto de vista do invólucro. O homem, nessas condições, não é um atrasado, mas um retardatário. Sabeis que o que há, em tal caso, é uma retrogradação física. Nele, a inteligência tem que despertar, ao passo que nos animais tem que se desenvolver. Cumpre fique bem compreendido o seguinte: ao fundar-se um novo planeta, o princípio de inteligência, o princípio espiritual que em estado latente ele encerra, tem que se elaborar, desenvolver, individualizar e adquirir arbítrio. O princípio espiritual tem, pois, de passar por uma série inumerável de transformações para chegar a esse ponto. O espírito que encarna, ao contrário, volta à matéria para lhe sofrer a opressão, para se habituar a domá-la, para aprender a se dominar, podendo o princípio inteligente, que então já percorreu uma certa categoria de estádios, ascender rapidamente, se o quiser, da ínfima condição em que caiu às esferas elevadas que lhe compete atingir. Não se trata mais aqui de um progresso lento, insensível, mediante o qual, por assim dizer, se cria o ser espiritual. Trata-se de realizar um trabalho raciocinado, cujos primeiros princípios já foram executados e se cuida de aplicar. Façamos uma comparação que permita apreender-se o que fica dito. O espírito que se prepara nos diversos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, é como a criança cujo germen, fecundado no seio materno, se desenvolve, nasce, se educa e chega à adolescência. Nesse ponto, contrai uma enfermidade terrível, por efeito da qual, na convalescência, não se lembra sequer de uma letra dos seus primeiros estudos. Não mais sabe equilibrar nas pernas o corpo cambaleante e ir de um lugar a outro. Balbucia sons inarticulados e ininteligíveis. Estão mortos seus autores prediletos, seus talentos, suas recordações. Mas, pouco a pouco, lhe volta a saúde. Solícita, a mãe extremosa lhe guia os passos, regulariza o falar, mostra nos livros as palavras que ele esquecera e o reconduz às trilhas das ciências que estudara. A inteligência se lhe desperta prontamente. De tudo se vai lembrando e tudo vai reconhecendo. Julga aprender quando apenas gradualmente recorda. E tanto mais rápido são os progressos, quanto mais a saúde se avigora. O mesmo sucede com o espírito que faliu. Seus progressos espirituais dependem dos cuidados que dispense à sua saúde moral. Esses cuidados lhe permitem avançar rapidamente no campo da reminiscência dos progressos feitos no passado, reminiscência que ele toma por um estudo novo, enquanto não galga a altura onde o passado pode, sem inconveniente, desenrolar-se-lhe aos olhos. Não lhe é dado fazer progressos novos, que esses serão realmente fruto de novos estudos, senão depois de atingir o ponto a que já chegara, quando caiu nas trevas da encarnação humana. Que é o que devemos pensar da opinião que se formula assim? Do mesmo modo que para o espírito em estado de formação, a materialização nos reinos mineral e vegetal e nas espécies intermediárias, e igualmente a encarnação no reino animal e nas espécies intermediárias é uma necessidade e não um castigo resultante de falta cometida, também para o espírito formado, que já tem inteligência independente, consciência de suas faculdades, consciência e liberdade de seus atos, livre-arbítrio, e que se encontra no estado de inocência e ignorância, a encarnação, primeiro em terras primitivas, depois nos mundos inferiores e superiores, até que haja atingido a perfeição, é uma necessidade e não um castigo? A encarnação humana é um castigo e não uma necessidade. Não, a encarnação humana não é uma necessidade. É um castigo, já o dissemos. E o castigo não pode preceder a culpa. O espírito não é humanizado, também já o explicamos, antes que a primeira falta o tenha sujeito à encarnação humana. Só então ele é preparado, como igualmente já o mostramos, para lhe sofrer as consequências. Aquela opinião se fundamenta por esta maneira. Segundo um sistema que à primeira vista denota algo de especioso, os espíritos não teriam sido criados para encarnar materialmente. A encarnação humana não seria mais do que o resultado de uma falta. Tal sistema cai pela simples consideração de que se nenhum espírito houvesse falido, não haveria homens na Terra, nem nos outros mundos. Ora, sendo a presença do homem necessária, como é para a melhoria material dos mundos, visto que ele concorre pela sua inteligência e pela sua atividade para a execução da obra geral, claro está que o homem é um dos meios essenciais da criação. Não podendo Deus subordinar o acabamento de sua obra à queda eventual de suas criaturas, a menos que contasse previamente com um número suficiente de culpados para alimentar os mundos criados e por criar, o bom senso repele semelhante modo de pensar. A presciência divina e a encarnação. A última frase deve ser riscada. O bom senso, ao contrário, indica que a presciência de Deus lhe faculta saber que no número dos que ele cria simples, ignorantes e falíveis, haverá sempre muitos que, pelo mau uso do livre-arbítrio, sucumbirão às suas fraquezas, se deixarão arrastar pelo orgulho que se origina da ignorância e tem por derivados a presunção, o egoísmo e a inveja. Seria, porventura, mais sensato pensar que Deus, que se vos representa como o tipo supremo de toda a perfeição, como a justiça do justo na eternidade, cria seres fracos expressamente para adquirirem a força, sofrendo as dores das provações? Que os cria inocentes para lhes ensinar a prática da inocência no assassínio, na indignidade e na multiplicidade dos vícios das encarnações humanas primitivas? Vícios que se enraizam tanto nas criaturas que milhares de séculos por sobre elas passam sem as polir. Que a torrente impetuosa do tempo corre sem cessar por sobre esses pedregulhos toscos e ásperos, sem conseguir alisar-lhes as superfícies? Sem conseguir alisar-lhes as superfícies, sim, porquanto, ainda neste dia que para vós brilha, inúmeras baixezas afligem o gênero humano. A encarnação, como necessidade, é incompatível com a justiça divina. Se assim fora, poder-se-ia dizer que Deus considera ao espírito o livre-arbítrio sob a condição de ficar este submetido a uma lei única, a do pecado. Por essa forma, teria ele sujeitado a suplício igual, o da encarnação humana, tanto o espírito que no estado de inocência e ignorância, dócil a seus guias, segue o caminho que lhe é apontado para progredir, como o espírito indócil, orgulhoso, presunçoso, invejoso e egoísta, que culpado e revoltado, faliu por usar mal do livre-arbítrio. Não, Deus é grande, justo, bom, paternal. Seus filhos nascem simples de coração. É Ele quem o quis. Tem a liberdade dos atos. É Ele quem a concede. Usam sempre mal dessa liberdade. É que, dando ao espírito o uso do livre-arbítrio, Deus dele se afasta, por assim dizer, a fim de o deixar entregue às suas próprias impressões. É então que o espírito escolhe o rumo que prefere seguir. Então, e só então, sofre as consequências da escolha que faz. Tudo virá a seu tempo. É esta uma verdade que abrirá caminho, como já o abriram estas outras, a reencarnação e a anterioridade da alma. Uma geração semeia, a seguinte monda e a terceira colhe. A presciência de Deus lhe faculta saber, desde por toda a eternidade, pois que o presente, o passado e o futuro lhe estão patentes a todos os instantes, que nada faltou, nem faltará a vida e a harmonia universais. Que houve, há e haverá sempre espíritos culposos para alimentar as terras primitivas. O vosso e os outros mundos que ele criou, cria e criará, destinados a servirem de habitação aos espíritos que faliram, estão falindo e hão de falir, os quais todos tiveram, têm e terão que espiar e progredir nesses mundos e que trabalhar pela melhoria material deles. A presciência de Deus e o passado, o presente e o futuro. A presciência de Deus lhe faculta saber, desde por toda a eternidade, que também houve e haverá sempre espíritos que, puros no estado de inocência e de ignorância, dóceis aos seus guias, se conservarão puros no caminho do progresso, trilhando-o simples e gradualmente, conforme lhes é indicado. Que sempre houve, há e haverá espíritos como esses, que nunca hão de falir para alimentar todos os mundos fluídicos que ele criou. Cria e criará, apropriados às inteligências dos que os devem habitar e nos quais essas inteligências têm que progredir em invólucros fluídicos. Graças a Deus.